Você está com a Rádio Senado, Comunicação para a Cidadania. Boa tarde. Você ouve a partir de agora reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude. A sessão aconteceu no dia 16 de abril de 2013. Vamos acompanhar.
Ordem do dia. Gostaria de destacar as presenças honrosas entre nós do ator Odilon Wagner e do produtor teatral Eduardo Barata, que mais uma vez vieram acompanhar aqui a discussão e a votação no Senado Federal do Estatuto da Juventude.
Pela ordem, presidente.
Senador Mário Couto.
Presidente, é só para mais uma vez, como Vossa Excelência acaba de presidir essa sessão, ratificar a minha fala logo após a ordem do dia. Eu sou o primeiro orador para falar pela liderança, só para ratificar isso.
Vossa Excelência já está, senador Mário Couto, devidamente inscrito. E tem um da pauta. Projeto de resolução número 4 de 2012. Discussão em turno único do projeto de resolução número 4 de 2012 do senador Inácio Arruda, que declara nula a resolução da mesa do Senado Federal que extinguiu o mandato do senador Luiz Carlos Prestes e do seu suplente Abel Sherman, adotada em 9 de janeiro de 1948. O parecer é favorável, sob o número 156 de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como relator o nobre senador Antônio Carlos Valadares. Não foram oferecidas emendas perante a mesa no prazo regimental. Eu vou abrir para a discussão do projeto, mas antes eu concedo a palavra ao relator da matéria, senador Antônio Carlos Valadares. Com a palavra, o senador Antônio Carlos Valadares.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o projeto declara nula a resolução da mesa do Senado que extinguiu o mandato do senador Luiz Carlos Prestes e de seu suplente, Abel Sherman, adotada em 9 de janeiro de 1948. Luiz Carlos Prestes nasceu em Porto Alegre, em 3 de janeiro de 1898. Formou-se no secundário, no Colégio Militar e Engenharia Militar pela Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, em 1919, atual Academia Militar das Agulhas Negras. Foi engenheiro ferroviário na Companhia Ferroviária de Deodoro, como tenente até ser transferido para o Rio Grande do Sul. De lá organizou com Miguel Costa e Juarez Távora um movimento que ficou conhecido como Coluna Prestes, reunindo capitães e tenentes da classe média que percorreram impressionantes 25 mil quilômetros pelo interior do país durante 2 anos e meio, com o intuito de denunciar a miséria da população e a exploração das camadas mais pobres em nosso país. Por essa marcha ficou conhecido como o Cavaleiro da Esperança e recebeu, então, projeção nacional. Em 1934, ingressou no Partido Comunista do Brasil. Após a repressão à intentona comunista de 1935, Prestes foi preso em 1936 e cumpriu uma pena de prisão de 9 anos até o final do Estado Novo. Sua companheira alemã Olga Benário foi deportada e assassinada na Câmara de Gás, num campo de concentração nazista Ravensbrück. Com o fim do Estado Novo, e o retorno da democracia, o Partido Comunista do Brasil voltou à cena política em 1945, após ter seu pedido de registro deferido. Luiz Carlos Prestes foi anistiado e elegeu-se senador da República, democraticamente, em 2 de dezembro de 1945, pelo Distrito Federal, quando a capital do país ainda era o Rio de Janeiro, para um mandato que deveria durar de 1946 até 31 de janeiro de 1955. Mas nas eleições de 1945, o Partido Comunista do Brasil, do qual Prestes era o líder maior, conquistou 10% dos votos. Na Assembleia Constituinte de 1946, o PCB alcançou quase 10% da votação e elegeu, além de Luiz Carlos Prestes como senador, 14 deputados, entre eles o escritor Jorge Amado, Carlos Marighella, João Amazonas e o sindicalista Claudino Silva, o único constituinte negro daquela Assembleia. O senador foi o segundo mais votado do país, o senador Prestes, perdendo apenas para o próprio Getúlio Vargas. Esses resultados eleitorais transformaram o PCB na quarta força política do Brasil. E associados à polarização ideológica própria do cenário de uma Guerra Fria, tensionaram ainda mais o cenário político partidário do Brasil. A Constituição Federal de 1946 restaurou as liberdades democráticas que haviam sido retiradas em 1937, no período do Estado Novo. Considerada uma carta democrática avançada, a de 46 consagrou direitos civis e políticos, prevendo a liberdade de manifestação do pensamento, sem censura, a liberdade de consciência, a liberdade de associação, entre outros direitos e garantias fundamentais ao exercício da democracia. Foi, aliás, a primeira Constituição a possuir uma bancada comunista no seu processo constituinte. Apesar de a Constituição de 46 restabelecer garantias, o governo e forças políticas majoritárias atuaram para perseguir o PCB e lhe retirar o direito ao funcionamento parlamentar. Em março de 1946, o deputado Barreto Pinto, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, encaminha denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral contra o PCB, alegando o caráter ditatorial e internacionalista da agremiação e pedindo a cassação de seu registro. Além disso, acusava-se a agremiação política de estar a serviço da União Soviética e que, em caso de guerra, seus militantes lutariam contra o Brasil. O parecer do procurador-geral foi pelo arquivamento do processo, mas o tribunal optou por não acatá-lo e deu prosseguimento à apuração. Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, e essas informações se encontram lá no seu site. Em 7 de maio de 1947, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão adotada por 3-2, adotou a resolução número 1841, que manchou o novo regime democrático consagrado pela Constituição, cancelando o registro do Partido Comunista do Brasil. Da leitura da decisão do tribunal, destaca-se que greves, reportagens de jornal e livros de Marx e Lenin foram utilizados como elementos de convicção para a decisão dos desembargadores J.A. Nogueira, Rocha Lagoa e Cândido Lobo. Votaram contra o professor Sá Filho e o ministro Lafayette de Andrade. O TSE fundamentou sua decisão no artigo 141, parágrafo 13 da Constituição Federal de 1946, segundo o qual era vedada a organização, registro ou funcionamento de qualquer partido político ou associação cujo programa ou ação contrariasse o regime democrático baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. Nos termos da referida resolução do TSE, o PCB recebia influência doutrinária, política, partidária, marxista-leninista de procedência estrangeira. Não obstante, extenso voto contrário do relator, professor Sá Filho, no sentido de que a pluralidade dos partidos caracteriza os regimes democráticos e que não ficou provado no processo que aquele partido, o PCB, em seu programa ou ação, fosse contrário ao regime democrático baseado na pluralidade partidária e nos direitos do homem. No mesmo dia da decisão do TSE, o Ministério do Trabalho decretou a intervenção nos sindicatos e fechou a Confederação Geral dos Trabalhadores. 3 dias depois, o Ministério da Justiça mandou fechar todas as sedes do partido. Como isso não era suficiente para fazer calar o PCB, a maioria do Congresso Nacional aprovou a Lei Número 212, de 7 de janeiro de 1948, que, dentre outras hipóteses, previa a extinção dos mandatos dos parlamentares eleitos sob legendas partidárias que tiveram o registro cassado com fundamento do artigo 141, parágrafo 13 da Constituição, que foi o caso da resolução do TSE sobre o PCB. 2 dias depois, em 9 de janeiro de 1948, a mesa do Senado, e não o plenário, em cumprimento a dispositivo da Lei Número 211, editou a resolução que extinguiu o mandato do senador Luiz Carlos Prestes e seu suplente. Da nulidade da resolução do Senado que extinguiu o mandato de Luiz Carlos Prestes. A resolução da mesa do Senado é nula por falta de amparo constitucional. É o que se está a reconhecer neste momento histórico com a aprovação do projeto de resolução número 4 de 2012. O artigo 141 da Constituição de 1946, que estabelecia o rol de direitos e garantias individuais, já determinava que a lei não poderia prejudicar o direito adquirido. O ato jurídico perfeito e a coisa julgada, parágrafo 3º. Portanto, a Lei número 211 de 1948 não poderia retroagir para atingir os mandatos em curso, sob pena de inconstitucionalidade. O rol do artigo 141 também incluía a liberdade de pensamento, segundo o seu parágrafo 8º. Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguém será privado de nenhum dos seus direitos, salvo se o a invocar para se examinar de obrigação, para se eximir de obrigação, encargo ou serviço impostos pela lei aos brasileiros em geral, ou recusar os que ela estabelecer em substituição daqueles deveres, a fim de atender escusa de consciência. Além disso, a Constituição de 46 também era explícita quanto aos casos de perda de mandato, sendo que nenhum de seus comandos autorizavam a extinção do mandato parlamentar pela cassação posterior ao registro do partido político a que se filiara o parlamentar. Ou seja, a mesa do Senado não tinha competência constitucional para cassar o mandato do senador. Nenhuma norma impedia, bem como não impediu, o exercício parlamentar sem afiliação partidária. E foi justamente por isso que a maioria parlamentar criou uma norma infraconstitucional para cassar o mandato parlamentar. Ademais, a edição da Lei número 211, de 1948, que extinguiu o mandato de parlamentares em razão da cassação do registro partidário, advém de um cenário de perseguição política a um partido minoritário no Congresso Nacional. Isso afrontou diretamente o texto da Constituição de 1946 e violou os direitos mais básicos da minoria parlamentar, o que mancha a história dos períodos democráticos do nosso país. A cassação de um mandato parlamentar, outorgado diretamente pelo povo, por uma autoridade absolutamente incompetente para fazê-lo, é motivo suficiente para reconhecer a nulidade da decisão da mesa do Senado Federal, que extinguiu o mandato do senador Luiz Carlos Prestes e de seu suplente. O projeto de resolução, portanto, que estamos a votar, repara a inconstitucionalidade e as máculas jurídica e política de um ato antidemocrático de cassação de parlamentar eleito pelo povo. Faz com isso justiça à história e à nação brasileira. E ainda que tardiamente presta o devido reconhecimento a uma das personalidades mais marcantes da história do nosso país, Luiz Carlos Prestes, que até hoje é reverenciada por suas atividades políticas e militares, caracterizada pela defesa do nacionalismo e pela defesa das camadas sociais mais oprimidas. Também aproveito para prestar as minhas homenagens, senhor presidente, como relator da matéria, ao Partido Comunista do Brasil e ao Partido Comunista Brasileiro. Bom, ao PCdoB, aqui representado por dois brilhantes senadores, Inácio Arruda e Graziottini, que honram esta casa com uma atuação parlamentar irrepreensível, sempre em defesa dos mais pobres, dos direitos sociais dos oprimidos e do fortalecimento da democracia e das liberdades democráticas.
Não havendo mais quem queira discutir o projeto de resolução, senadora Vanessa.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude.
Senadora Vanessa Graziottini.
Senhor presidente, eu quero muito rapidamente tecer alguns comentários acerca do projeto de resolução apresentado nessa casa pelo senador Inácio Arruda e também relatado pelo senador Valadares. Dizer que essa casa, aprovando esse projeto de resolução, senhor presidente, promove um ato de justiça a quem foi parlamentar eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, senador eleito pelo Partido Comunista do Brasil, a sigla PCB, à época, e teve o seu mandato cassado, como tiveram 12 deputados também do Partido Comunista. E votar esse projeto de resolução, senadora Ana Amélia, devolvendo um mandato popular retirado de uma forma arbitrária, é algo que o Senado tem que fazer. A Câmara de Deputados já adotou uma iniciativa semelhante, assim como as assembleias legislativas de todos os estados brasileiros estão. Então, eu apenas quero, senhor presidente, cumprimentar, dizendo que nós estamos aqui não apenas fazendo justiça, mas resgatando a história do Brasil. Porque, independente das posições, independente dos parlamentares concordarem ou não com essa figura importante na história do Brasil, que foi Luiz Carlos Prestes, todos temos de concordar que quem tem um mandato eleito pelo povo não pode vê-lo retirado de uma forma arbitrária, que foi a retirada do mandato de Luiz Carlos Prestes. Então, é uma homenagem que fazemos não apenas a ele, não apenas à sua família, senador Renan, mas um resgate que fazemos à história brasileira. Então, quero cumprimentar senador Inácio e, sobretudo, o relator da matéria, deputado Valadares. Era isso. Muito obrigada, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir o
presidente, projeto. Presidente.
Senador Randolfo Rodrigues.
Cumprimentar a mesa, cumprimentar o relator dessa matéria, senador Antônio Carlos Valadares. Ano que vem, senhor presidente, o Brasil lembra, e lembra a palavra mesmo, não pode ser celebra, os 50 anos de um dos episódios mais tristes da nossa história, o golpe militar de 1º de abril de 1964. É fundamental para gerações futuras nós restaurarmos a memória. As violências cometidas pela ditadura militar não foram as únicas cometidas, lamentavelmente, na história nacional. No período em que o país se inseriu no chamado contexto da Guerra Fria, lamentavelmente, nesse período, outras violências foram cometidas. E, sem dúvida alguma, das mais graves violências foi a cassação, em 1947, do conjunto da bancada do PCB, do Partido Comunista do Brasil. O PCB elegeu uma belíssima, talvez uma das mais belas bancadas de toda a história do Congresso Nacional na Assembleia Constituinte de 1946. Uma bancada que, entre outros, contava com Jorge Amado, Graciliano Ramos e o próprio Luiz Carlos Prestes. Em uma violência descabida, ao que pese estar, abre aspas, sobre um Estado democrático de direito, ocorreu a cassação dos mandatos por força de ação do governo do senhor Eurico Gaspar Dutra, de toda a bancada do Partido Comunista. Devolver o mandato de Luiz Carlos Prestes é um reconhecimento com a memória e uma autocrítica que o Brasil tem que fazer com momentos de violência que, lamentavelmente, foram perpetrados não somente pela ditadura de 1964, mas que foram perpetrados mesmo na vigência, abre aspas, de um Estado democrático de direito. Quero cumprimentar a mesa, o senador Valadares, pela iniciativa, em especial por ser uma iniciativa de restauração da história e da verdade.
Senador Aloísio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, se nós consultarmos os anais do Senado para verificarmos os debates que ocorreram nas sessões dramáticas que precederam e na própria sessão em que foi cassado o mandato do senador Luiz Carlos Prestes, e verificarmos o plenário do Senado hoje, senhor presidente, um plenário tranquilo, onde há divergências partidárias, onde há polêmica, mas até há pouco tínhamos a nossa galeria enfeitada por crianças dos colégios de Brasília que aqui vieram nos visitar. Temos artistas que estão aqui para cuidar dos assuntos que dizem respeito aos espetáculos, às condições de viabilidade dos espetáculos para compatibilizá-los com a meia entrada. Enfim, a vida rotineira de uma democracia. Eu acho que essa é a maior reparação que nós podemos dar a Luiz Carlos Prestes e a todos os seus companheiros que tombaram na luta pela democracia no nosso Brasil. A todos eles. Eu convivi com Prestes na União Soviética, depois no exílio, no Brasil. Tinha por ele uma enorme admiração. A preocupação de Prestes com o Brasil foi uma preocupação permanente. Era um homem absolutamente devotado à luta popular, às causas que ele defendia. Fica aqui, portanto, senhor presidente, a homenagem do PSDB à memória de Luiz Carlos Prestes e o registro da nossa alegria por estarmos aqui nesta tarde votando a restauração do seu mandato parlamentar, ainda que simbolicamente, o mandato que lhe foi arrancado pela violência anticomunista que logo depois se abateu sobre todos os democratas. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg, líder do PSB. Com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em nome da liderança do Partido Socialista Brasileiro, em nome da senadora Lídice da Mata, do senador Capiberibe e do relator dessa matéria, senador Antônio, também queremos nos somar a essa iniciativa, essa feliz iniciativa do Senado Federal, que, embora simbólica, é de um simbolismo muito grande e que resgata com essa decisão a memória de um dos grandes líderes da esquerda brasileira, um dos grandes líderes, o Cavaleiro da Esperança, que buscou construir neste país novas alternativas para a vida da população. Um político que, a partir da coluna Prestes, cortou esse Brasil, esse interior do Brasil, conversando com a população, dialogando com a população e semeando as sementes de um novo Brasil. Como disse muito bem aqui o senador Aloysio Nunes, se hoje nós vivemos num ambiente democrático, e tenho dito que o Brasil avançou muito nos últimos anos na construção dessa democracia, com a lei da transparência de autoria do senador Capiberibe, com a lei da ficha limpa, com a constituição da Comissão da Verdade, com a lei de acesso à informação, nós devemos a muitos brasileiros que antes de nós, alguns muito antes de nós, como Luiz Carlos Prestes, lutaram pela construção de um novo país. Portanto, fica aqui o apoio do Partido Socialista Brasileiro, cumprimentando o relator dessa matéria, o senador Antônio Carlos Valadares. E o autor, senador Inácio Arruda.